Usanças, um espaço de conversas amenas, de partilha, de costumes e de opinião, provocando olhares atentos.
Muito bom dia, seja mais uma vez bem-vindo ao Usanças, que hoje, num dia de chuva, como deve ter percebido, já a dar-nos uma nota invernosa, mas que melhores dias virão com certeza, mais um fim de semana em Viena. A nossa proposta de hoje é uma viagem pela arte de dois pintores de referência no painel nacional, António Macedo e Luís Zuluaga. Juntos numa exposição coletiva, patente ao público numa galeria interessante do Sindicato dos Bancários do Norte, dão-nos imagens de um realismo impressionante até, fazendo-nos sentir o pulsar da vida em diversas propostas. Anos de experiência construída, traduzidos em telas que nos sossegam e outras que nos intimidam. Fica o desafio para o olhar e para os sentidos nesta opção de visita ao Porto. O Usanças, claro, está grato pela vossa disponibilidade. Agradece a presença e a si que está desse lado, já sabe que assim somos eternamente gratos. Muito bom dia, António Macedo. Muito bom dia, Luís Zuluaga. Vou começar ali pelo António Macedo. Uma figura que é natural do Porto, certo?
Eu sou tripeiro mesmo.
Eu acho muita piada.
Casa, sou de
é mesmo no centro.
Mais tripeiro que isso era difícil.
É difícil. Eu acho piada ao tripeiro mesmo. Este gosto de ser de um sítio também faz nós diferentes.
Ora bom, eu redescobri-me como tripeiro depois de ter morado em Inglaterra muitos anos. Portanto, ao voltar para Portugal, assumi-me como o português e o tripeiro, digamos, naquilo que o termo tem de melhor, ou seja, esta nossa maneira um pouco saudosista, um pouco...
Mas orgulhosa, afetuosa, orgulhosa.
Mas orgulhosa, como diz o Rui Veloso, de Milhafre de Asa Ferida, não é?
Um Milhafre de...
É uma coisa assim...
Frio de Nasa.
E é muito o espírito do Porto.
É sim.
Destas paredes já atingidas pelo orvalho, pela umidade, pela luz do inverno. É uma coisa que é muito característica do Porto e que curiosamente, como morei em Inglaterra há muitos anos, também tem um bocadinho lá disso. Tem um aspecto assim um bocado melancólico, rude e ao mesmo tempo muito verdadeiro e muito forte.
O que faz falta para o artista?
Pronto, eu encontrei...
Essa mistura faz falta, não é?
Sim, mas quer dizer, digamos, a minha sensibilidade é muito marcada por esta paisagem de onde eu brotei, vá.
Né? Exatamente.
Que é bastante diferente, por exemplo, sei lá, da influência mediterrânica, que é um bocadinho mais luminosa, mas também um bocadinho mais seca. É diferente, pronto.
É diferente. É o Porto.
É o Porto.
É o Porto. Luís Zuluaga, então, como fala um colombiano em Portugal, no Porto também, já há muitos anos sediado, e nesta parceria com o António Macedo há tantos anos?
É muito tempo. Tudo que se de pintura figurativa lo devo ao maestro António Macedo, vem a Portugal a procura da arte figurativa e tive a sorte de encontrar-me com ele. Levo metade de minha vida morei na Colômbia e a outra metade aqui em Portugal.
Portanto, já estamos equiparados, é metade-metade, portanto, daqui a pouco passam mais uns anos, já és português.
Já sou português.
Português de gema.
De gema.
Um tripeiro.
Quase um tripeiro.
Então, eu falei há pouco de uma exposição que se chama Mimesis, que se pode ver no Porto, e que é muito interessante pela diversidade e pela escolha dos artistas plásticos para a exposição. Muito diversificada, muito, muito real, por vezes real demais, em certos aspectos, porque nos faz pensar. É isso que a pintura tem de fazer também, tem de ser um contributo para as mentes evoluírem, senão não teria sentido. E é engraçado que o António Macedo numa revista chamada Sem Equívocos, foca aqui um aspecto que eu acho interessante. Há muitas pessoas que dizem que a pintura pode ser substituída pela fotografia. É claro que isto é um grande erro, não há hipótese de substituir o que seja pelo que a gente imagine, não há hipótese. E neste caso nunca a máquina fotográfica traduzirá a arte como a pintura, não é verdade?
É muito diferente, é a mesma coisa que dizer que os Lusíadas podem ser substituídos por uma lista telefónica, quer dizer, também são palavras,
claro,
que lá tem,
claro, claro.
Mas temos, é um mundo completamente à parte, não é?
Claro.
Não é as palavras, é o que está por trás das palavras. E
claro,
na pintura não é o que se representa, é toda a poesia que se desprende das imagens que se apresentam.
Exatamente.
Não? Aquelas relações de cores, de texturas, de linhas, de tudo, que constrói, e é uma coisa construída lentamente, porque a pintura é uma coisa que se faz lentamente, não é? Que é construída sempre com ligação ao nosso subconsciente, aos nossos gostos, a toda uma vida de paixão que temos pelo mundo visual, mas não só, não é a representação do mundo visual, é o que é que o mundo que nós vemos, que é que os encontra no nosso espírito.
Exatamente.
Não é apenas a representação de uma coisa aleatória.
É o mundo visto pelo artista.
É visto e sentido e sonhado pelo artista.
Claro, claro. É uma amálgama de sentimentos, não é?
É difícil de
passar para palavras.
De passar para palavras, por isso é que são os pintores, não é?
Claro.
Quer dizer, se não eram os escritores.
Pois, com certeza. Mas nós aliamos sempre a pintura a alguma poesia na imagem.
Completamente.
Isso é fundamental, como a música também lá está, e o sentimento em si, não é? Por isso a pintura é uma arma importante. Nós hoje estamos muito, muito sérios. Mas é. A pintura pode fazer mudar opiniões. E ainda
sei,
bem que
não
o faz.
Sei, eu tenho um bocado a noção de que a arte reflete mais a sociedade do que motiva a sociedade. Mas é através dessas expressões do espírito humano que a comunicação do que, o que é importante para cada um de nós vai sendo passada, não é?
Claro.
A pintura em si, as artes visuais, são artes de um bocado do silêncio. Ou seja, tinha um amigo meu em Inglaterra que dizia assim que, sabe, a pintura é a forma mais elegante de persuasão, porque ela não berra. Ela não exige, mas está ali.
Claro.
Está sempre ali e nós olhamos para ela, ela faz qualquer coisa em nós. E 10 anos depois passamos por ela e olhamos de novo, ela faz qualquer coisa em nós. Não é uma coisa que te agride, é uma coisa que tenta te seduzir. E é um bocado pela sedução
que
se tenta chegar lá.
Como tudo na vida.
Como tudo na vida.
Como tudo na vida. A sedução é... Até a comida nos seduz.
É verdade.
Portanto, isto passando para a sedução para o mundo real, não é? Para o habitual. É isso, a pintura tem de seduzir. Se não seduzir, não nos diz nada. Ou seja o que for, qualquer tipo de pintura. Neste caso estamos a falar da figurativa, que é muito mais fácil de apreender, de nos tocar, talvez... É. Assim à primeira vista,
é.
Nós identificamos-nos com o sítio, identificamos-nos com a pessoa, identificamos-nos com o objeto que está ali, ou com outra mensagem do género, e é-nos mais fácil. Eu acho que a figurativa tem esse...
A arte figurativa tem esse... Quer dizer, é mais fácil o primeiro, digamos...
O
primeiro impacto. Mas a arte que se desenrola numa obra de arte figurativa é 90% está para lá dessa primeiro hall de entrada.
Vale? Claro.
O que se representa é apenas uma pequena parte do que se está a tentar realmente passar.
Claro.
Mas pronto, é mais fácil realmente para quem não está interessado nessas coisas.
Sim, sim, sim. Para quem não tem conhecimentos de pintura para o povo comum.
Mas é um erro pensar que é uma arte mais fácil, não é?
Não era nesse sentido. É no sentido de ser mais fácil entender.
Mesmo assim, não sei se é certo. porque às vezes a gente pensa que está a entender, mas está a entender só uma parte que é um bocado irrelevante quase até daquilo.
Pois,
O que é mais fácil é dar logo, digamos assim, apresenta-se como bastante intuitiva, porque nós vivemos num mundo claro. Natural e nós convivemos com tanta arte figurativa. A arte figurativa mostra-nos coisas do mundo natural e nós vivemos no mundo natural, portanto naturalmente estamos mas num universo que é de alguma forma semelhante, mas não é, porque precisamente a arte figurativa vive das estranhezas, dos ecos, das poesias, das memórias que mexem precisamente com essa nossa apreensão do mundo natural de uma forma instintiva. Portanto, elas põem em causa aquilo que nós achamos que sabemos do mundo natural.
Exatamente. Faz perfeitamente. Eu só vou dizer aqui uma coisa, porque gosto às vezes de ir ao fundo da questão, que a arte figurativa é a arte em que o pintor, por exemplo, copia, digamos assim, um elemento que existe no nosso mundo habitual, não é? É isso, mais ou menos.
Pois era isso que eu estava a dizer. O copiar é...
Copiar, entenda-se, não é? Basear-se na peça,
sim,
no
mas não,
no
é,
sítio.
Não é por aquilo. O que é que aquela imagem, aquele objeto, aquele rosto, aquela paisagem, o que é que aquilo faz como começar a desenrolar de um sem número de associações ou sem número de sentimentos? Sabe?
Claro.
Não é dizer assim, eu pintei aquela garrafa, está muito bem pintadinha. Não. A garrafa tem que fazer muito mais do que isso.
Claro.
Tem que nos falar de outra...
Tem de transmitir.
Não, aquilo é, digamos, o princípio do novelo.
Claro.
Depois o novelo é muito comprido.
Pois é, uma garrafa, sim, dá um novelão.
Tem muita coisa.
E o Luís de Luaga, na arte figurativa, é mais a tua opção? É por aí que vais mais, é,
sim,
Luís?
Sim, é a minha opção. Queria voltar um pouco atrás.
Muito bem.
Acho que a pintura figurativa, ou todo tipo de arte, se muda, pode mudar uma vida.
Eu também
a
acho.
Mim me aconteceu de menino, foi quando me encontrei com a pintura figurativa através de um livro de história. Então aí hoje minhas primeiras imagens que me tocaram tanto que desde essa altura decidi ser pintor.
Cá está uma questão de sedução, lá estamos nós, não é? Pronto.
Depois, nesta última exposição, tive uma experiência. Tenho lá um quadro de um maço de tabaco, em qual faço referência aos danos que faz o fumar. Umas pessoas espanholas entraram, viram a pintura, e um dos senhores pegou no maço de tabaco dele e diz, a partir de ver esta hora, nunca mais volto a fumar. E deitou o maço de tabaco fora.
Ah, é?
Sim.
Estás de parabéns.
Então,
isto vem confirmar o que eu estava a dizer.
Exatamente.
Então, que a pintura também é um meio de alterar as nossas intenções. Até. Sim.
Há outro tema em que eu tenho tido muitas discussões com outros artistas. E é o que falava um mestre. La técnica es una cosa totalmente diferente a la obra, totalmente diferente. Técnica podemos aprender, todas las personas pueden aprender la ejecución. Ya cuando se refiere a obra como obra tal, es otro concepto totalmente diferente.
Cierto.
Voy a dejar un ejemplo. Hay un pintor que admiro mucho, Chardin, pega en unos años un copo con agua y una jarra, tres elementos cotidianos muy simples, y torna eso un poema a través de la luz, la forma como es interpretado, el fondo como es tratado. Eso es creación. O sea, una idea es una cosa, transformar esa idea en arte es otra totalmente diferente.
Totalmente diferente, claro.
Y ejecutar es otra cosa totalmente diferente.
Claro que sí.
Las personas confunden técnica con obra de arte. Hay muchos bons técnicos figurativos, pero que de arte ten cero.
Ten poco,
sí,
claro.
Hay otros que no son tan perfectos en la ejecución, mas son grandes artistas.
Muito bem. Sim, senhor. No, se calhar quem nos está a ouvir nunca pensou nisso, não é? Gosta de ver uma coisa bonita, bem feita, e por vezes não é tanto isso que se pretende, não é?
Acho que há outra coisa que também há que perceber, que a arte se sente. As pessoas têm...
Tem de se sentir.
Sim. As pessoas têm um conceito errado em que têm que saber de arte. Não é verdade. Nós... cuando escuchamos música, nos apasionamos por mucha música y no tenemos que saber cómo se toca el piano,
toca, claro,
cómo se interpreta las notas, apenas sentimos. Y de eso se pretende el arte también en la pintura, que las personas cuando llegan a una exposición sientan lo que están a hallar. Si no sienten esa obra, no es que esa obra no tenga cualidad, es que no está feita para ellos, para su sensibilidad,
claro,
su concepto de vida. Esas cosas son totalmente diferentes. Y voltando a otro tema, a fotografía. A fotografía tiene su lenguaje particular, totalmente al de la pintura.
Dúvida.
Y lo mismo las personas que diseñan, tienen otro lenguaje, otra forma de una visión de dibujantes totalmente a la visión del pintor, del artista. Del artista, el dibujante también es artista. A lo que me refiero es que su forma de diseñar es totalmente al diseño que hace un pintor.
Claro.
A fotografía muchas veces la usamos como una herramienta, apenas, en la parte técnica.
Un registro. Entonces,
un registro. Yo tengo obras, pinturas, retratos de personas de la rua que la fotografía la utilizo para robar ese instante de la expresión.
Claro.
O sea, ese pues, segundo...
Sí, 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 sí.
Que, porque tener una persona en un estudio...
Que es repetible, ¿no es? Ya no se repite más.
Exactamente.
¿No es?
Tener una persona en un estudio varios días a decirle... Opa, faz la expresión de tristeza. Faz la expresión de tristeza. Eso no acontece. Hmm. Entonces, tengo una imagen en que le robé un segundo a la vida. Y después transmito eso a través de mi sentimiento. No de
claro.
mi ejecución. Aunque la ejecución... es importante para poder transmitir un sentimiento.
Sin duda.
Mas cuando es artista, es cuando está a hablar para esa persona y dice, opa, esta tristeza me conmueve, esto tengo que llevar a la tela. Ahí es que se hace arte. La ejecución es apenas el proceso.
Claro, claro. El producto final es el resultado... de todas essas emoções, de todas essas sensações que são captadas.
Exatamente.
No fundo, é isso que influencia o artista?
Sim, as vivências.
E o que aquilo lhe traz de memórias, muitas vezes, não é?
Del subconsciente.
Sim, 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 sim.
Muitas vezes uno, no momento, não percebe o que está a fazer ou por que o está a fazer. Depois, a vezes, de um tempo mais à frente, se dá conta que o subconsciente falou. Eu acho... que nuestra pintura es un diario del artista. Hay mucha parte de nuestra vida en la arte.
Nunca tinha visto eso así, pero faz sentido, mucho sentido, sí. Es engraçado. Eso realmente es una manera diferente de ver a pintura y el resultado final. Ahora, yo pregunto siempre esto aos artistas plásticos que aquí têm estado, que yo acho muita piada. Não sei se já vos aconteceu de terem os quadros numa exposição e pensarem que está ali uma mensagem. Pronto, há uma mensagem determinada nas vossas pinturas. E aparece uma pessoa que acha uma coisa totalmente diferente no que foi exposto. Já vos aconteceu?
Sim, claro.
É normal.
É engraçado, é engraçado. E como é que reagem a isso?
Assim, eu já tenho ouvido várias reflexões sobre isto. Para mim, eu acho que uma obra de arte, como estava a dizer o Luís Lobaga, a obra de arte tem um grande, muitas vezes, ou poderá ter, é um grande componente que vem do subconsciente. O nosso subconsciente não é só aquelas nossas intenções, digamos, no momento. É todo um mundo que nós partilhamos até com outras pessoas. E ao deixarmos ser seguidos por esse nosso instinto que vem por trás, nós estamos muitas vezes a dar resposta, a dar forma a coisas que até estão para lá da nossa própria intenção. E as pessoas, muitas vezes depois, encontram na nossa obra coisas que nem nós tínhamos percebido que lá estavam.
É isso.
Estavam lá porque era o nosso subconsciente que estava a dizer e a mandar, percebe? Mas subitamente encontram, epá, mas isto, e assim, olha que engraçado.
Pois.
Agora eu vejo realmente, eu apenas fui seduzido por aquilo, apenas me deixei apaixonar porque aquilo me tocou. Mas depois a outra pessoa identificou um elemento que eu, na minha parte consciente, não tinha tido, não tinha percebido. Porque é uma coisa, eu acho que a obra de arte realmente ultrapassa bastante as nossas intenções do momento. É uma coisa que está quase que borbulha de dentro de nós e é quase uma coisa que se quer impor. Portanto, muitas vezes tem valências que nós que vão tocar a pessoas de uma forma que nos ultrapassa até. Portanto, não é incomum isso, as pessoas verem coisas que nós nem tínhamos pensado.
É isso. Eu acho que isso deve ser interessantíssimo quando acontece.
Eu penso que isso nos mostra que a vida é muito subjetiva, que somos de percepção. Cada pessoa tem sua percepção das coisas. Então, como eu vejo uma obra, outras pessoas las veem de outra maneira, de outra
certo.
Forma. E isso é muito respeitável, não?
É engraçado porque, pronto, é a versatilidade da imagem, não é? Uhum. Que nos leva a chegar a pontos que nem o autor imaginava. Acho que é do melhor que pode acontecer. Muito bem, mas para ficarmos ainda mais seduzidos com a conversa sobre a pintura, vamos ouvir um tema que trouxeram para esta manhã e que com certeza será do agrado de todos, e voltamos já de seguida.
Va subiendo la corriente, con chinchorro y atarraya, la canoa de bareque para llegar a la playa. Va subiendo la corriente, con chinchorro y atarraya, la canoa de bareque para llegar a la playa. Habla con la luna, habla con la playa, no tiene fortuna. Carga pa' vender al puerto de sus amores, donde tienen su querer. Regresan los pescadores con su carga pa' vender al puerto de sus amores, donde tienen su querer. El pescador habla con la luna, habla con la playa, no tiene fortuna. Pescadores
usanças.
E cá estamos nós, de novo, na sua companhia, e também está na nossa, felizmente, a falar de um tema interessantíssimo, que é sempre a pintura, as artes plásticas, o artista, os sentimentos, a forma como vemos a pintura, a forma como eles querem que a gente veja, ou que pretendem mostrar-nos, e ao que tudo isto leva. Dar-nos-ia, com certeza, um debate interessantíssimo para muitas horas. Já sabe que estamos com o António Macedo e com o Luís de Luaga, dois pintores nomeados a nível nacional e não só, mas que nos têm dado algumas alegrias no sentido de nos despertar os sentidos na forma mais ampla da palavra. É o caso desta exposição de que estamos a falar, Mimesis, que está no Porto, na Rua Cândido dos Reis, e que fica até ao dia?
Até ao dia 29.
Até ao dia 29, portanto não há desculpas para lá não ir, não é verdade? Ainda tem mais uma semana e uns dias. Portanto, dia 29 será o fim desta exposição, que eu aconselho vivamente. Foi uma surpresa muito agradável, gostei muito das obras publicadas e achei que havia uma qualidade intensa em qualquer uma das propostas que lá temos para observação. Portanto, o que se pretende também é cada vez mais termos trabalho de qualidade, faz falta, e passar as invenções para outro campo, que isso é outra coisa, e mostrar realmente o potencial que temos em termos artísticos, porque muita gente não vos conhece, por exemplo. Deveria haver uma forma de divulgação a nível nacional, quando há uma exposição em determinado sítio, ser alargada através dos meios audiovisuais, não sei, haver uma forma qualquer de apelar às pessoas. Exatamente, foi por essa razão que eu achei que deveriam cá vir, porque descentralizar é cada vez mais importante.
Sim.
O artista principalmente sofre desse problema, porque se não tiver as galerias e se não for convidado para determinados sítios, a visibilidade não é tão grande quanto seria de esperar. Claro que não se aplica a todos nem a tudo, mas de qualquer das maneiras acho que a pintura é um campo que deveria estar sempre em evidência na nossa vida, hoje, amanhã, depois ou durante uma semana, esta semana aqui, outra semana acolá, e ir variando os locais, de ser quase itinerante.
Seria bom realmente poder pegar uma exposição assim. Esta por acaso foi assim um primeiro projeto, que os artistas figurativos, ao exemplo, os artistas no geral são, sim, um bocadinho bichos, um bocadinho arredios, não é?
Até por isso mesmo.
Pois, e os figurativos têm estado um bocadinho isolados uns dos outros, e a nossa intenção foi muito chamar, dizer assim, epá, porque é que não fazemos uma coisa em conjunto, para não só validarmos uns aos outros, mas também para dar a entender que há que neste jardim há flores de muitas espécies, não é?
Claro.
E portanto, esta é a galeria, porque é uma galeria muito bonita.
É, sim.
É uma galeria muito bonita.
O espaço
é muito central.
Muito central, sim.
Só é pena não poder ser três vezes o tamanho, porque a galeria é relativamente pequena.
É relativamente pequena.
E muitos artistas igualmente bons poderiam e deveriam ter estado nesta exposição, mas quando começámos a ver já estávamos com limitação,
claro,
de espaço.
Não é? Claro.
E gostaríamos depois de levar esse projeto a uma dimensão maior. Ainda estamos a ver como é que poderíamos fazer isso.
Olha, Viana é uma hipótese.
Viana. Precisamos de espaços assim mais amplos, porque são 11 artistas e eu acho que devia ser 20 ou 30, não é?
Acho
que era mais interessante. E a possibilidade de fazer uma exposição itinerante que fosse tocar várias zonas do país, para mim, uma coisa que eu alinhava completamente.
Acho que é urgente fazer isso, porque depois a pintura cinge-se àquele espaço no Porto.
Exatamente.
Vocês levam os quadros para casa, ou as pessoas compram, ou creio que estão à venda, não estão?
Sim.
Pronto. Eles desaparecem da nossa vista,
sim,
a verdade é essa. E depois, passados uns tempos, vamos assistir a outra que é em tal sítio, mas vai-se perdendo, há imagens que se vão perdendo, o que é, era forçoso que o grande público tivesse, tivesse ali alguma possibilidade de lhes tocar com os olhos.
Já temos falado nisso, pá, nós não devemos fazer só uma exposição, devemos fazer uma exposição e vários ecos aqui e ali e acolá, porque digamos, é uma pena esgotar-se naquele período. Sendo que os artistas plásticos são artistas que vivem um bocado no silêncio, não é? Normalmente não têm essa facilidade de comunicação.
Mas é uma pena.
Mas realmente precisavam, os artistas plásticos precisam de, digamos, de alguém que seja o seu divulgador, não é? Porque é uma, as artes plásticas isolam muito o artista do meio, quer dizer, está fechado dentro do estúdio, exige muita energia, muita dedicação, e nem sempre no fim a pessoa tem realmente capacidade ou disponibilidade para depois pegar naquilo e ora levar aquilo e conquistar terras e tal.
Não. Tem de se criar condições.
Pois tem. Os artistas são, como digo, são as aves um bocadinho arredias e pecam muitas vezes por
se fecharem, não é? Fecham-se muito.
Particularmente quando depois veem que a sua arte ou não é assim tão compreendida, ou as pessoas questionam, ou
não, acredito que assim aconteça.
Às vezes
assim
não há facilidades depois, digamos, nas instituições de ter o apoio de divulgação, ou até de espaço, ou catálogo, não sei o quê, e a pessoa passa um ano, passa 10, passa 20, passa 30, e aquilo vai desmoralizando as
coisas. Claro, e vai ficando assim mesmo, não é?
E vai ficando, e é uma pena, porque realmente o nosso projeto era para levar-me a fazer uma coisa, para os artistas, figurativos, no nosso caso, fazermos uma coisa que fosse tipo quase um tsunami, que fosse para o país inteiro mostrar as coisas boas que há por aí.
Sim.
Era giro. Gostávamos então, imenso e só precisamos realmente de ganhar força para levar esta nossa proposta a lugares que ainda não nos conhecem. Ainda.
Eu lembro-me de alguns onde ficaria muito bem esta exposição, porque já teve outras. E acho que há tanta casa de cultura, da cultura, há tanto espaço vazio à espera de ser preenchido, não é? Temporariamente, logicamente. E acho que se justificava bastante.
Até esta... porque a exposição, realmente, isto foi, digamos, o nosso bebê, o nosso projeto, mas temos sido surpreendidos com, digamos, com a reação que as pessoas têm tido à exposição. Que a Rua Canos dos Reis é uma zona, portanto, que está na parte turística do Porto, as pessoas vêm da rua e entram, até temos dificuldades em fechar a exposição à noite, porque as pessoas estão sempre a entrar, não se consegue. Há uma altura que temos de fechar a porta, quer dizer, senão aqui à meia-noite ainda está a gente a entrar. Porque, e as pessoas dizem, mas em várias línguas, não é? Seja ali, que é precioso, não sei o quê. E nós ficamos, epá.
Isso é muito bom, não é?
É muito bom. Então, para um
faz
artista.
Faz tão bem, não é? Faz tão bem. Pois acredito que sim. E é essa vontade de que as coisas se divulguem, de que se está a falar aqui. Porque não pertence, não fique só um grupo restrito. Que é o que sabe que há a exposição, vai daqui de Viana ao Porto para ver a exposição, etc. Mas fica-se por aí e não pode ser. Nós, para a pintura, penso eu que sou uma leiga no assunto, necessita de ser ensinada.
Sim.
Isto é, não é ensinar a pintar, não. Eu acho que temos de dar pintura às pessoas para elas se habituarem a olhar, a interiorizar e pensar sobre ela. Acho que é um campo que está muito ainda por descobrir por causa disso. Não temos um boom de pintura para estar sempre a mostrar. É nesse sentido que eu falo. Porque lá está, com estas condições de se fazer a exposição, fechou, e depois por falta de condições noutros sítios, que é lógico, não é, que aconteça, as pessoas, a maior parte das pessoas não vê, e é necessário dar-lhes para elas começarem a entender. que há muito mais, por exemplo, além da fotografia, da escultura, de vários tipos de arte, que nos pode também seduzir, que é o caso da pintura, até pela sua realidade. Eu estou a olhar aqui para duas gravuras do Luís de Luaga. Uma delas impressionou-me bastante pela crueza da figura em si. E que muitas vezes nós encontramos estas pessoas na rua e habituámos-nos a passar e a desligar a ficha, como se costuma dizer, não é? Mas esta pintura eu já mostrei a várias pessoas pela capacidade que têm em nos mostrar um mundo de coisas que está aqui, até nós mesmos, em certas alturas. É uma pintura interessantíssima e que estas sensações fazem toda a diferença, deixam-nos esquecer coisas que não têm interesse, obrigam-nos a pensar sobre o ser humano que faz tanta falta, não é? E esperar pela vossa próxima exposição, onde é?
Bem...
Não é?
já
estão a pensar?
A começar a pensar as coisas, mas eu gostaria de que digamos, a próxima manifestação o espírito desta exposição, que é a minha, que é baseado na arte que tem, que é assente, digamos, no mundo natural, gostaria de poder contar com, pelo menos, duplicar o número de artistas.
Sim.
Portanto, e para isso precisamos de um espaço maior.
Claro.
E estamos a começar a ver espaços maiores. Se pudéssemos eventualmente pegar e depois fazer tipo um roteiro e depois fazer uma exposição que fosse bater a vários lugares, era ouro sobre azul, era uma coisa espetacular. Nós, como artistas, vivemos não só, também temos vendendo
quadros. Então, estão dispostos a fazer isso?
Ah, com certeza. Muitas vezes não temos, às vezes, a energia e saber o know-how, saber como é que chegamos lá às coisas. Com um pouco mais, talvez, de organização ou... dizer assim, pá, mas agora podia ser agora em Viana, e Freixo Espada assim, tem em Beja, pá, para mim, é espetacular. Porque o artista vive para isso, vive
para isso
para
mesmo.
Comunicar.
Claro, está.
Tem necessidade de viver, de vender, é verdade. Mas o que motiva é principalmente essa necessidade de comunicar.
E tem de começar por aí.
Tem que começar por aí.
A familiarização que nós temos, nós que não somos artistas como vocês, a familiarização com o traço, com as tonalidades, com a expressão, com o que se quer dizer, com o que está por trás do quadro, como muitas vezes falámos há pouco, o que está por trás desta figura, o que o artista quer dizer e o que é que nós entendemos, este diálogo é necessário.
Exatamente.
Eu acho que é necessário. Se não o houver, há pelo menos entre a pintura e a pessoa.
Eu queria dizer que estou um pouco triste.
Por quê?
Porque vejo que vá muita pouca gente nova, gente das artes. Acho que temos que...
Essa é uma das... Desculpa interromper. Essa é uma das razões porque eu acho que a pintura tem de andar em mais sítios. Porque a camada jovem, quando se aperceber que há aqui um manancial de boas intenções no sentido até de lhes dar uma opção de futuro, que muitos não descobriram ainda, acho que é importante levar estas impressões fabulosas à camada jovem, porque realmente tu tens toda a razão no que estás a dizer. Nós vemos sempre pessoas mais velhas nas exposições.
É verdade. E pessoas que estão em escolas de arte e todo, pouco interessados, acho que eles têm que perceber que não quer dizer ir a uma exposição figurativa, é uma fidelização com a figuração.
Claro.
Nós respeitamos todo tipo de expressão artística, conceptual, abstracta, há um respeito por todo o linguagem. No, gostaríamos muito que a gente jovem que está no arte ou que não está no arte cultive a cultura.
Claro, até porque eles são o futuro, não é? Segundo o nosso próximo projeto.
E que tenham outra perspectiva de ver as coisas.
Claro que sim. E que faz falta.
Faz muita falta
os olhos jovens nestas coisas.
Uma pessoa tem que estar exposta a estas coisas.
Sem dúvida.
Como é que uma pessoa aprende a gostar? interagindo, vendo,
comunicando, exatamente.
Em Londres, uma coisa que se vê muito, por exemplo, na Galeria Nacional de Londres, grupos de escolas primárias, 20 ou 30 miúdos, juntam uma obra-prima a ser, digamos, com um curador ou alguém que está a explicar ou falar sobre aquela obra, e desde pequeninos já estão com, digamos, com logo, digamos, da mais tenra infância, têm contacto com os maiores expoentes da arte que se podem...
Estamos a falar de educação.
Mas sem haver esse... Não é tentar convencer as pessoas de coisa
nenhuma. Claro que não. É dar-lhes ferramentas para assim, elas escolherem, não é?
Presencie isso. Deixa essa obra
entrar, não é?
Deixa resvalar sobre ti. Não precisas pensar nada sobre ela. Só deixa, expõe-te ela.
As pessoas muitas das vezes, não sei se vocês devem sentir isso mais do que ninguém, não é? Mas eu ponho-me muito no lugar do outro, tenho esse defeito. E muitas vezes devem sentir que as pessoas nem param para ver.
Nós vivemos numa época que...
Mas passa-se isso um bocado com tudo, não é? É tudo imediato e passar
a... Nós somos assaltados por...
A situação seguinte.
Por imagens, por sons, por conselhos, por ideias, para que nos... pronto, são coisas que é importante ver e tal, mas muitas vezes é tipo... Como é que dizer?
Conseguem afastar-nos da imagem.
Ela passa por cima de tudo. Claro. Quer dizer, pronto, se calhar também é preciso mostrar essas coisas.
Com dose.
Mas o ser humano... Nós não somos um computador, nós temos nossas fragilidades, nossas necessidades, nós precisamos de paz, nós precisamos de sonhar. Não é só despejar para as bateladas de coisas, não. Eu entendo que a arte, a nossa arte, que, como eu estava a dizer, é uma forma muito elegante de persuasão, porque realmente não pede nada, mas está ali para dar. Mas realmente precisa da disponibilidade das pessoas.
Sem dúvida.
Precisa dessa disponibilidade.
Esse é o primeiro passo.
No mundo
primeiro
em que estamos a ser assaltados permanentemente por outdoors, por imagens disto, por imagens daquilo, porque o que importa é vender a pasta de dentes, porque o que importa é vender não sei o quê, porque o que importa é fazer dinheiro, é realmente difícil uma imagem que foi construída com carinho, com amor ao longo de semanas e meses, fazer ouvir a sua voz, que às vezes é até muito... muito delicado e, não é? E baixinho, não é?
Claro.
Então eu entendo essa dinâmica.
Claro.
Mas é uma oportunidade também para as pessoas se recolherem desse vendaval de informação e presenciar, deixar-se
levar
por uma
coisa, coisas boas, não é?
Coisas
com qualidade.
Refletir sobre as coisas que nos fazem. É como o aroma de uma rosa. Pá, não é uma coisa muito forte, não é? Não é? Não.
É suave.
Bom,
é suave e chama-nos a atenção quando
bom,
a gente a sente, não é? Pois, porque será? O bombástico não é realmente.
Também faz
que
parte,
mais,
mas não é tudo. Não é tudo.
E depois estamos a cair num negativismo constante, diário, em que a vida nos é apresentada como a coisa mais negra que existe.
Infelizmente, eu acho que
basta ver o noticiário, é uma coisa impressionante, em qualquer canal é uma desgraça total do princípio ao fim.
É mais fácil.
As facadas têm muito mais interesse, não é?
É mais fácil despejar coisas
que nos incomodam
do que construir uma... É muito mais fácil destruir do que construir.
Com certeza.
Portanto, quer dizer, os arquitetos para construir no Partenon, pá, pronto, estiveram ali dizendo-nos para tentar aprimorar uma coisa, mas para destruir basta uma bomba. Isso é uma coisa, num segundo vem tudo abaixo. É muito mais fácil destruir do que construir. Os artistas são os que constroem. Eu acho que o artista
sempre
é aquele que constrói.
Sempre. Seja em que área for.
O artista é o que constrói. Está a trabalhar um bocadinho contra as leis do mundo, que é muito mais fácil destruir do que construir, não é?
Claro.
Mas nós temos que acreditar nesse nosso sonho.
Exatamente.
Temos que acreditar que...
Temos, sim.
Que seja um gesto, que seja uma flor, que saia ali do charco, mas que é importante ter, pá,
porque senão, mas que afinal, transmita é realmente alguma sensação de tranquilidade, de paz, às vezes,
que nos faça refletir,
que nos faça pensar, sei lá, qualquer coisa, mas que nos abane um bocado, não é?
Penso que a arte tem algo de muito belo, e é que se construi de dentro hacia fora, claro. Não de fora hacia dentro.
A primeira palavra que nós associamos à arte é beleza.
Sempre. Belo, que é diferente de bonito.
Sim, é.
Diferente, claro, de bonitinho. Claro, não, belo, não tem nada. Seja, eu também porque, não disse bonito.
Porque já dizia o Rodin que a grande arte sempre nos fala de alguma verdade. Pode não ser o bonitinho,
pois,
mas tem que ter a beleza da verdade. Nós sentimos, sim, aquilo até me incomoda, mas é verdade, pá. Tem a beleza que é de autoconsistência, de estar a falar de uma coisa que realmente existe e entra para o meu coração adentro. Não é? É uma coisa diferente o
é, sim.
Bonito.
Ai, sim. É o que eu digo, eu estudava para uma conversa
muito
de horas.
Estamos aqui horas.
Há sentimentos intangíveis que sim. Muitas vezes tomamos como maus, pero há uma beleza muito grande neles, como a tristeza.
Sim, sim. Fazem parte também.
Que fazem,
não é?
Parte
de, tem de fazer. É isso. E tem de fazer do que vocês apresentam, muitas vezes, não quer dizer que seja sempre, não é? Uhum. Mas, por exemplo, olhando para as expressões, alguma coisa está aqui que mexe com quem está a ver, não é? Uhum. E essa é a intenção do artista também, não é?
Também.
Lá está. A tal arma, sem ser uma arma com balas nem coisa parecida, estou a falar da arma que promove, a arma que se poderá ser o nosso clique para acordarmos. Sim, muitas vezes é isso,
é
mais
um convite,
isso.
Dizer assim,
é o convite,
vê
exatamente.
Vê o mundo por esta janela,
é, por esta perspectiva,
vê o
exatamente
mundo por esta perspectiva,
é,
se
verdade.
Calhar vais ver uma coisa talvez um bocadinho
mais agradável,
tornar o invisível visível.
Exatamente.
É isso. Muito bem, nós estamos a chegar ao fim do nosso tempo. Foi um gosto estar convosco. Eu gostei muito deste pedacinho de tempo, que isto não é nada, mas ficam a saber que o Usança estará sempre do lado de quem quer divulgar o
obrigado.
Seu trabalho. É essa a nossa função.
Muito
e que realmente temos conseguido fazer algumas coisas nesse sentido. Não se faz tudo, como é lógico, mas temos tentado. E é dessa forma que vos trouxemos aqui, para além da vossa companhia, que é sempre agradável.
Obrigado.
Eu desejo que tudo vos corra como estão a esperar. Muito bons dias para a arte em si e para os artistas. E nós continuamos à espera de coisas sempre. Sempre sim. Coisas boas.
E a exposição está até o dia 29.
Sim, senhor, até o dia 29, é verdade. Antes
é quarta, quartas a sextas, das 4 às 8 da noite. E aos sábados, das 11 à 1 da tarde, e depois das 3 até às 8. Às 8 que acaba, portanto, para ser às 9, mas pronto.
Muito bem.
Portanto, ainda tem...
Tem muito tempo ainda para ir ver a exposição e regalar os olhos com
exatamente.
Coisas belas.
E há artistas muito bons.
Com o belo.
Artistas
sim,
muito
sim,
bons
sim,
e
sim.
Artistas novos.
Que também prometem.
Que prometem.
Prometem
muito.
Muito,
pronto,
muito, muito. Eu gostei muito da exposição, aconselho. Aconselho vivamente. Ah, e já agora, antes de nos despedirmos, também lhe queria aconselhar um programa especial para hoje à noite. Estaremos com um espetáculo no Teatro Sá de Miranda que parece ser interessante. Não tem nomes estrangeiros, não tem gente de fora do país, mas com a prata da casa vamos conseguir, com certeza, estou a falar em nome da Ronda Típica da Minha Dela, trazer-vos um pouco de alegria à vossa vida, conviver convosco e, por que não, comunicar. É essa a intenção de todas estas manifestações. Portanto, já sabe, logo à noite, 22 horas, no Teatro Sá de Miranda, a Ronda espera-o. Fique bem e um bom fim de semana.
Usanças.